Todos aí. Eu vou começar a minha apresentação, vai me ajudar a minha filha Anitta aqui. Nós aproveitamos a Campus para fazer umas sériezinhas aqui em Recife. Né? Buenas. Começar. Eu acho que é importante primeiro definir, né, o período histórico que nós estamos vivendo, para que a gente possa fazer uma análise do que aconteceu nesses últimos 4 anos em relação aos novos movimentos sociais em rede, que sacudiram o mundo a partir de 2011. Né? Eu acho que nós estamos vivendo uma revolução que é muito mais do que uma revolução tecnológica. Né? É uma revolução que está alterando a forma de relacionamento, como a humanidade se relacionava até então, potencializando alguns atributos, né, que nós já tínhamos como forma de relacionamento e inseriu no contexto de relacionamento social novas formas e atributos que nós não tínhamos experimentado como humanidade até então. Né, essa revolução digital, revolução das sociedades em redes. Né, ela tem algumas características, né, ela empoderou o indivíduo de forma inédita. Nunca na história da humanidade uma pessoa teve capacidade de comunicação global, sem intermediário. Né? Nós sempre, quando tínhamos alguma mensagem, algum texto, alguma campanha para ser feita, necessariamente, para que ela fosse massificada, ela precisava passar por algum intermediário, um veículo intermediário da tecnologia do século XIX e XX. Né? Ou a imprensa, né? Algo impresso para distribuir aquela campanha, né? Ou rádio, TV ou jornal, que em geral as empresas desses veículos sempre foram adversárias, né, dos movimentos sociais. Né? Então, portanto, os movimentos sociais sempre tiveram pouca tecnologia, né, comparada com os donos aí do poder no mundo inteiro. Né? Essa revolução, não só nos movimentos sociais, né, mas a gente viu isso aí na questão da música, a desintermediação da música, a desintermediação de todos os, da comunicação, etc, etc, né? E a gente tem visto agora, nos últimos 4 anos, a desintermediação da política. Né? Então, o que é o intermediário da política? No século XVIII, século XIX, necessariamente, pós-republicana, na democracia que nós conhecemos, né, que lutamos e muitos morreram para construir, que é essa democracia formal que nós temos hoje, né, no mundo democrático, né, ela foi possível ser construída dessa forma representativa, como uma conquista social, né, mas os indivíduos eram representados através de instituições. Né, então, os partidos políticos representavam os filiados daquele partido que escolhiam o programa de governo e o programa político em fóruns verticais deliberativos, assembleias, convenções, etc, etc. Mesma coisa os sindicatos, né, e outros movimentos sociais. Né, então, em Assembleia Geral, definiam a pauta de reivindicações, a hierarquia das lutas. Então, são movimentos típicos do século XX, né, movimentos sociais de estrutura hierárquica com fóruns de deliberação que define, né, o que aquela instituição, o partido ou sindicato vai representar, né, os seus filiados. Né. O que a gente começa a ver a partir principalmente de 2011, né, é que a política começa a ser feita sem intermediários. É, isso é, indivíduos conectados em rede fazendo grandes ações de massas. Isso é, conseguindo mobilizar milhares, milhões, indo para as ruas sem ser porta-voz, né, de uma instituição. Né? Então, vamos lá. E o chave dessa, que possibilitou esse tipo de desintermediação da política, né, é a revolução na comunicação. Né? Nós estamos falando da era da autocomunicação de massa. Na internet, pelo menos nas mídias sociais, a comunicação não é broadcasting, né? Não é unidirecional, não é botar um conteúdo, publicar usando Twitter, Facebook ou outras redes e dizer bomba lá. Né? Isso não funciona. Isso funcionava no tempo do rádio, TV e jornal, que são veículos de comunicação de massa. Então, um conteúdo com qualidade, seja do sindicato, da organização política, ou seja do que for, era assim que funcionava. Né? Era publicado na expectativa que fosse gerar uma grande audiência a partir daquela mensagem-chave, né? Daquela mensagem única, muitas vezes. Né? Autocomunicação de massas, definido por Manuel Castells, que é o que acontece nas mídias sociais, é diferente. Não é um conteúdo que se comunica, que é transmitido e chega a milhares, milhões de pessoas, né? São várias fontes de informação, milhares, milhões de fontes de informação compartilhando informações sobre aquela temática. Então, isso é definido por Manuel Castells como autocomunicação de massa, que é distinto, né? Então, uma comunicação feita de forma horizontal e de pessoas conversando como se estivessem numa reunião, numa assembleia, né? Sem nenhuma hierarquia, né? Isso foi uma revolução da comunicação, né? Mas a gente já pode, talvez, ver assim, o antepassado, né, das primeiras mobilizações dos movimentos sociais, as primeiras revoltas, né, que utilizaram a internet como plataforma, né? Então, se a gente for lá, em 1994, em Chiapas, uma revolta tradicional, né, uma revolta que não foi uma revolta feita por movimentos de nova ordem. Ah, ela põe para ti, tá? Foi uma revolta feita por guerrilha tradicional dos anos 90, talvez tardia, dos zapatistas, né? Mas foi a internet que garantiu a sobrevivência do movimento, né? Os manifestos do subcomandante Marcos, nos anos 90, principalmente, garantiram que aquele movimento no sul do México, junto com indígenas, não fosse esmagado pelo exército mexicano, pelo imperialismo americano. Então, quem vocês são muito jovens, não lembro disso, mas nos anos 90, todos nós líamos e reproduzíamos por listas de correio os manifestos do subcomandante Marcos. Mas não foi uma revolta feita usando a internet como plataforma, foi uma revolta tradicional, guerrilheira, né, etc, etc. Né? Em 99, não. Nós já acompanhamos talvez o embrião do que é hoje as revoltas interconectadas, né? Em Seattle, né, uma reunião do Banco Mundial, do dia para a noite tinha 80 mil pessoas protestando, né, a famosa Batalha de Seattle. E naquela oportunidade uma coisa chamou a atenção: quem convocou aquela manifestação contra o Banco Mundial, né, em Seattle, não eram os partidos políticos, não eram os sindicatos, né? Não eram as instituições que nós conhecíamos até então, né? Eram pequenos grupos, indivíduos conectados em rede que fizeram aquela manifestação. E vocês eram muito jovens, né? Mas essas manifestações elas também continuaram acontecendo nos anos 90, né? Na Europa principalmente, quem acompanhou a Batalha de Gênova, já com os Black Blocs em Gênova, né, já viu que eram manifestações de massa gigantescas e que não tinham os partidos, os sindicatos, as organizações tradicionais como referência para aquelas manifestações. Quem eram os líderes das manifestações de Seattle de 94, de 99? Os líderes eram uma liderança compartilhada, assim como no software livre, né? Neste caso, as lideranças políticas compartilhavam aquelas ideias, etc, etc. Isso era o embrião. Mas acho que o Fórum Social Mundial de Porto Alegre também, né, um encontro que aconteceu no primeiro ano com 15 mil pessoas, no segundo com 80 mil e no terceiro com mais de 120 mil pessoas em Porto Alegre, na minha cidade. E não era convocado pelos partidos, pelos sindicatos, eram movimentos de indivíduos na internet, não foi gasto dinheiro com papel, não foi gasto dinheiro com nenhum tipo de forma tradicional, né? Mas foi realmente em 2011 que a gente pode dizer que começaram as revoltas interconectadas, isso é, a partir da internet os movimentos se organizam, né? E tem uma característica de transbordar para as ruas, e quando eles saem para as ruas isso realimenta as redes sociais da internet. São movimentos com características novas, né? Então a gente viu em Tunis a primeira, né, revolta a partir de uma cena forte no YouTube de um vendedor ambulante atirando fogo no corpo. Aquilo ativou uma viralização da indignação em Tunis, que derrubou um ditador de mais de 40 anos. Né? Não estavam por trás dessas revoltas nenhuma organização tradicional tunisiana. Né? Eram indivíduos, pessoas comuns, sem representantes, né? Elas se representavam de forma direta na internet, fazendo isso. Depois veio todo mundo árabe e eram ditaduras. E o que surpreende o mundo, o que surpreende o mundo foi que a Espanha, em 2011, também um país democrático, uma democracia consolidada, numa puta crise econômica, mas um país democrático, né? Dessa democracia republicana do século XX. Né? E a gente acompanha a partir de uma lei da reforma do direito autoral, a lei com o nome da ministra da Cultura, Lei Cindy, né? Os manifestantes começam a organizar uma manifestação 15 de maio, Né? E essa manifestação que dizia noles votes, para não votar nos três partidos, né, que pactuaram a lei Cindy, que era a lei que reprimia os direitos na internet dos internautas que compartilhavam músicas. Né? Então esse foi o estopim de uma manifestação que culminou no dia 15 de maio, né, com milhões de espanhóis nas ruas ocupando as praças, principalmente em Madrid, em Barcelona, mas 700 cidades espanholas estavam nas ruas naquele momento, e os partidos, isso que se via nas faixas, né, os jovens saíram às ruas e de repente os partidos envelheceram, porque os partidos se sentiram dinossauros, ou o que, que eu estou fazendo no mundo hoje, se as principais manifestações, inclusive na Espanha, eram feitas por indivíduos conectados em rede. E esse tipo de mobilização foi exportada, de certa forma, porque em seguida veio o Wall Street, Occupy Wall Street, para quem acompanhou, também eram manifestações com as mesmas características, né, que a gente vai ver depois. Né. E 2012 houve o México, né, o Soy 132, um movimento mexicano com as mesmas características, movimento de jovens que sacudiu o México em 2012. E 2013 chegou ao Brasil. Né, em junho de 2013, a gente vai falar um pouco depois. Brasil e Turquia, no mesmo horário, no mesmo momento de junho, estavam protestando, enfim. Né. Quais são os pilares, né, dessas mobilizações? Né? Primeiro, eu já falei, não há intermediários. Então, não há, como na música não há um intermediário, todas as relações da internet não há um intermediário, não há intermediários na política. Né? Eram indivíduos multimídia conectados em rede, sem intermediários, né, em todas essas manifestações que nós identificamos. São países com conjunturas diferentes, realidades econômicas diferentes, realidades políticas diferentes, mas esses elementos que eu vou citar aqui são elementos comuns em todas as manifestações, em todas essas revoltas. Né. Então, indivíduos multimídia com smartphone na mão, né, conectado em rede, sem intermediário, foram os atores das manifestações, né, os sujeitos políticos das manifestações. Não havia líderes, ou pelo menos poucas lideranças que iam para a imprensa para falar sobre o movimento, etc, etc. Né? Não havia liderança, a liderança era compartilhada, não que não tivesse liderança, mas era uma liderança compartilhada. Né? Milhares, milhões de pessoas dando ideias sobre aquela batalha, aquela luta, aquele movimento que estava em curso, aquela pauta de reivindicações que estava em curso. Então não se podia identificar quem eram as lideranças do movimento, o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu na Espanha, o que aconteceu em Wall Street. Então não há hierarquia, diferente dos movimentos tradicionais, que há hierarquia, como eu falei antes. Né? E uma coisa interessante é que ninguém pedia pedigree do manifestante para saber se ele era de direita, de esquerda, colorado ou gremista. Né? Então essa ideia de que o que une uma luta como essa são as ideias, então se o cara lá podia ser um gremista que eu não gosto, chato, ou um cara de direita que eu não gosto, ninguém de ninguém de direita também, podia ser, mas se esse cara tivesse com aquela pauta contra a lei do direito autoral espanhol, ou no caso do Brasil, pelo passe livre do transporte público, tamo junto. Né? Então, o que une, né, nesses movimentos, em todos eles no mundo, são as ideias, e não de onde tu vem, quem tu representa, né, o que é que tu significa nesse movimento. Né? Então, a inteligência coletiva. Né? Então, acho que isso foi muito importante para os movimentos, essa ideia da inteligência coletiva. Se, por um lado, né, para o governo, para a repressão, é difícil lidar com o caso, com a situação, porque não há líderes para prender, para cooptar, né, ou para negociar, não há lideranças. Quem são as lideranças? Tem que fazer uma varredura do big data da internet para tentar identificar, não há possível esse diálogo. Né? Mas, por outro lado, também esses movimentos têm uma grande potência para revolta e revolução, mas eles não são institucionais, não trabalham dentro de nenhum marco institucional. Então, acabou a revolta, acabou a revolução, eles voltam para casa e quem estava no poder continua no poder. Né? Porque não há mecanismos hoje que esse tipo de relação horizontal, esse tipo de relação em tempo real na internet, possa ter um Estado que funcione dessa forma, ou uma nova forma de parlamento que funcione dessa forma. Então são duas... esse é o grande... acho que essa é a grande... a grande questão a ser resolvida. Né? Todos os movimentos, quase todos, depois de uma potente revolta e de uma potente revolução, a consequência disso tudo foi entregar o ouro para o inimigo. Né? Então a Espanha ganhou a direita, né? Como foi em maio de 68 também, né, Francesco? Revolta, mas não tinha bases social e nem, digamos, institucional para fazer um outro governo de outra forma. Então eu acredito que esse fosso entre as novas formas de participação que os jovens, principalmente nativos digitais, utilizam para fazer as revoltas, as revoluções, vão ter que ser pouco a pouco incorporado pelos estados democráticos, né? Porque essa democracia que nós temos hoje, representativa, não nos representa. Claro que não nos representa. Hoje é uma caricatura de democracia. Se ela foi importante no passado, hoje, com as novas ferramentas, ela é um dinossauro de democracia. Não é assim que a gente decide a nossa vida todo dia, no cotidiano, para fazer todas as coisas. E quando tem que se relacionar com as estruturas de poder, as estruturas estatais, preencha um formulário no guichê ou espere 4 anos para votar no seu governador, no seu vereador, no seu deputado e tal. Então isso é um descompasso entre as novas formas e as formas históricas e tradicionais.
Se a gente apontar, se a gente apontar...
Então, os pilares dessa mobilização. Então, pela primeira vez, os nativos digitais, a geração Y, o sujeito político de todas essas manifestações do mundo. Não somos nós os mais velhos, mais corosos, mais que militaram em partido, que militaram em sindicato, né? Não, os nativos digitais foram os protagonistas, pessoas que já têm a internet na sua vida desde da sua infância, né? A viralização da indignação, né? Ela aconteceu, né, a partir de imagens fortes colocadas na internet, né? Então isso aconteceu, o Instituto de Internet e Tecnologia do Manuel Castells está estudando esses fenômenos, né, e tem bastante elementos, vocês podem ir lá no IN13 e buscar pesquisas acadêmicas e científicas que comprovam isso. Então no caso do Brasil, a indignação se viralizou dia 13 de junho, né, naquele momento lá das imagens na Avenida Paulista, onde a polícia de São Paulo... cometendo atrocidades e tentando impedir que os manifestantes chegassem até a Avenida Paulista, o dia que a jornalista da Folha de São Paulo foi atingida com uma bala de borracha no olho, etc, etc. No outro dia, em 8 embaixadas do Brasil no mundo, tinha brasileiros protestando, né, contra o Brasil, contra o que estava acontecendo no Brasil. Então houve uma viralização da indignação constatada a partir de buscas e análise feita na internet a partir do dia 13. Né? E sempre a brutalidade policial é o combustível, né? Sempre a brutalidade como estava. Se não tivesse tido a repressão violenta, talvez a indignação não tivesse se viralizado no Brasil. Então foi o despreparo das forças de segurança pública, da repressão das polícias militares, que agiram de forma não democrática diante de manifestações democráticas, legítimas, que está lá na nossa Constituição garantida. O direito de ir para a rua, o direito de se manifestar, o direito de protestar, né? E as polícias militares agiram de uma forma brutal, né? De forma ilegal, de forma, enfim, né? E essa indignação tomou conta da população brasileira a partir do dia 13. E aquilo que era uma pauta inicial do passe livre, né, do transporte coletivo, melhoria na qualidade do transporte ou redução do custo da passagem, passou a ser uma pauta múltipla. Quando a viralização ela viraliza, né, como um viral de internet publicitário, foi isso que aconteceu em junho no Brasil, quando ela viraliza, todo mundo sai de casa com a sua pauta. Então eu não quero, meu negócio não é só o transporte, eu quero saúde, eu quero educação, eu quero, enfim... Então, a pauta, que era uma pauta única até o dia 13, passou, não é só os 20 centavos. Nós queremos horrores de coisas porque temos direitos. E todas pautas legítimas, não dá para dizer que eram pautas... Não, as coisas estão ruins e as pessoas estavam nas ruas dizendo que estavam ruins e tinham direito de estar dizendo e reivindicando aquilo tudo, né? Então, essa ideia da pauta inicial, a partir da viralização, se transformar numa pauta múltipla, e isso serve de crítica para muitos, que eu acho uma besteira. Ah, era um movimento que não tinha uma única pauta. Occupy Wall Street tinha 120 itens na pauta de reivindicação, os indignados na Espanha tinha 87 itens na pauta de reivindicação. Como é que pode? Isso é difuso? Não, é as novas características, né, dos movimentos que agregam várias pessoas que têm lá a sua pauta, né? E sempre, sempre no Brasil, em Tunis, na Espanha, é um movimento antissistema, né? Isso é, esses jovens não estão dispostos ou não encontram canais, né, de se inserir com aquelas reivindicações nos marcos institucionais que nós temos hoje. Então eles não vão lá no parlamento com o abaixo-assinado daquela revolta e entregam para o Sarney ou lá para... Não existe isso, né? Então é um movimento que explode, né, mas não encontra espaço nas institucionalidades vigentes para que o barco continue, enfim, né, numa nova síntese, uma nova forma de democracia, seja o que for, né? Mas sim, são movimentos antissistema. No caso do Brasil, acho que é importante, a partir do dia 13, no monitoramento e análise que nós fizemos, se comprova a entrada da direita pesada. Nas redes sociais, até o dia 13, quem tocava o barco, quem tinha força, eram os movimentos originais, Mídia Ninja, o movimento Passe Livre de São Paulo, Bloco de Lutas de Porto Alegre, eram os movimentos mais fortes na rede chamando a mobilização. A partir do dia 13, muda, né? Com a vaia da Dilma no Mané Garrincha, né? E com a mudança da mídia de massas, os meios de comunicação, rádio, TV e jornal, que tratavam os manifestantes até o dia 13 como bandidos, delinquentes, tinham que ir tudo para a cadeia, era assim que a Globo estava falando, quem viu o pronunciamento do Jabor, ele falava isso, que é nada, esses caras têm que, né, levar porrada e tal. Eles viram a oportunidade de a mídia de massas no Brasil, as grandes empresas, de jogar no colo da Dilma a crise. Né? Então, a direita ocupou as redes sociais. Infelizmente, a esquerda e os movimentos originais praticamente passaram a ser minoria nas redes sociais e entrou lá, o gigante acordou, né? A luta Brasil contra a corrupção, Brasil pelo golpe militar. Então, grupos de extrema direita e de direita inundaram as redes sociais, né? Mas não foi isso que se observou nas ruas. Então, dá para dizer que tem três narrativas, né, do que aconteceu em junho no Brasil, né? A primeira delas é o que a gente acompanhou na rede. Primeiro, os movimentos originais incubados até sair para as ruas com aquela força que a gente viu, né? A partir do momento da viralização da indignação, a rede é tomada pela direita, então todo monitoramento e grafos de rede que nós fizemos mostram que os movimentos originais do Passe Livre e Bloco de Luta ficaram pequenininho perto de uma ação da direita na internet, fortíssima, poderosa, né? E as mídias de massa tiveram até o dia 13 uma crítica chamando os manifestantes de delinquentes, bandidos, etc. E a partir do segundo momento, aquela visão dúbia. Tinha os manifestantes pacíficos e os manifestantes não pacíficos, né? Então, quando a manifestação era contra o governo da Dilma, ou a manifestação era contra não sei quem, eram legítimas e democráticas. Quando os manifestantes iam até a porta da Rede Globo e botavam merda na porta da Rede Globo, eram os violentos, os vândalos. E ficou essa dicotomia, os vândalos e os pacíficos, né? Foi a cobertura que a mídia de massas do Brasil, as empresas de comunicação fizeram, né? E o que aconteceu nas ruas de fato? Eu estava nas ruas em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre não tinha direita nas ruas, então as ruas não tiveram essa tomada da direita, né? Se teve presença na internet, se teve cobertura da mídia da direita nas ruas em junho, ela não estava, né? Tinha algumas exceções em São Paulo e Rio de Janeiro. Pitbull de madame, cara de academia de jiu-jitsu, né? Fascistinha, etc. Também foram para as ruas a partir do dia 13. Mas era uma minoria. Era uma minoria. Não estou falando das ações Black Bloc, né? As ações Black Bloc é outro capítulo, né? E que elas foram, no meu ponto de vista, estão sendo, né, uma cria-reação da violência policial, né? Em Porto Alegre, no início de junho, a linha de frente das manifestações, depois de levar tanta bomba de gás lacrimogêneo, tanta porrada, começou a armar, alguns jovens se armaram com porretes para, né, resistir, e os manifestantes se sentiam protegidos pelaquela linha de frente. Pouco a pouco, né, isso virou barricadas com container, fogo, tocar fogo em ônibus, destruir agência bancária, etc, etc. Foi uma sequência, né, de violência por parte da polícia que contamina, né, como uma estratégia, que eu não concordo, mas uma estratégia também de contra-violência por parte dos manifestantes. E que essa, para mim, as duas falhas que houve no Brasil, dessa manifestação linda que nós tivemos em junho do ano passado e que persistiu, foi um movimento amplo se transformar num movimento contra a Copa do Mundo, uma coisa, para mim...
Azuga!
Viu? Então, um movimento amplo, né, por mais democracia, mais participação, questionando os limites das instituições e da democracia representativa, passa a ser um movimento sectário contra a Copa do Mundo e um movimento que fica como o movimento dos Black Blocs. Né? Concordando ou não com os Black Blocs, foi a luta contra a Copa do Mundo, né, e a ação violenta de alguns manifestantes que tiraram as massas das ruas, né? Então, em Porto Alegre tinha 100, 200 durante a Copa, 60 pessoas numa esquina protestando contra a Copa. Já estou terminando, minha filha. Quer falar?
Azul.
Ó, viu? Exibidinha. Ah. Então, Acho que 2013 ficará abarcado, né, como o Brasil entra definitivamente na rota dos protestos sociais organizados pelas redes. Isso vai acontecer de novo, outra vez, não é previsível, né, isso vai acontecer no mundo inteiro, não é uma coisa como um viral publicitário, não é previsível, não vai dizer que a agência vai, ah, vamos pegar os caras da agência de publicidade e fazer um viral no fim de semana. Os virais são sempre os mais inesperados, feitos em casa, esses que funcionam, né. Então, é possível que daqui a alguns meses ou daqui a algumas horas, tenha um grande movimento que, uma indignação generalizada por alguma razão. Tanto é que se tentou com a mesma pauta em setembro do ano passado organizar manifestações e fracassaram, se tentou com a mesma pauta várias vezes esse ano se organizar manifestações e não tentaram, então não era a pauta de reivindicações, que mesmo que ela fosse muito importante, não eram os atores políticos das manifestações que também tiveram um papel muito importante, mas nós temos que fazer uma análise que houve um processo de internet nessa mobilização, que foi a viralização da indignação, que só acontece porque a internet existe, porque aconteceu esse fenômeno de viralização de imagens fortes, violentas, e que isso gerou uma indignação coletiva, que se não tivesse a internet, isso não teria acontecido. Então, essa análise, que a gente pode fazer uma análise marxista do que aconteceu no Brasil. Ah, foi por causa do decreto da Dilma, foi porque não sei o quê. Dá para fazer uma análise. Dá para fazer uma análise marxista do que aconteceu, ou de qualquer outra, né? Mas, na verdade, eu prefiro estar trabalhando nessa hipótese, né, do fenômeno tecnopolítico, né, que é um pouco a linha que o sociólogo Manuel Castells está estudando, com Javier Toré e outros ativistas, tentando compreender essas novas dinâmicas dos movimentos sociais em rede a partir desse processo da internet, né? Os partidos e sindicatos perderam o monopólio da representação, então não, hoje, quando tem movimento de ruas e protestos, né, não é os partidos e os sindicatos que falam sobre isso, não é como era até então, até junho, eram eles que representavam os movimentos de rua. Perderam esse monopólio, né? As lideranças estáticas, né, também, né, as lideranças no passado, eles ganhavam esse poder de liderança porque representavam uma entidade. Então, eles eram eleitos ou indicados, sei lá, né? Mas eles tinham o poder de liderança por representação. Representante do partido tal, representante do sindicato tal, representante do movimento tal. Isso não acontece nos movimentos em rede, nos movimentos de internet. Não há representantes, né? E, portanto, essas lideranças estáticas, que ficam sendo lideranças durante o seu mandato, né, não existem nos movimentos em rede. Tu pode ser liderança hoje, semana que vem, e na outra semana tu não é nada naquele movimento, né? Então, tu passa a ser mais respeitado, então assumindo um papel de liderança dentro dessa liderança compartilhada, na medida que tu contribui com ideias e ações para aquela causa que está sendo defendida, aquela causa única, seja o passe livre, seja a que for. Então, tu é respeitado e vai ter mais relevância o teu post na internet do que uma pessoa que tem menos relevância, mas pela tua contribuição concreta, e não porque tu representa o sindicato ou porque tu representa o movimento. E uma coisa interessante também é que as empresas de mass media, redes de televisão, jornal, perderam o monopólio da narrativa dos fatos. Nós acompanhamos, né, as ruas muito mais sintonizadas com as redes da internet, que acontecia nas ruas, do que era noticiado pelos movimentos de mídia, de massa, Rede Globo, né, por exemplo. Né, o que acontecia, né, com a Rede Globo? Ela pegava lá um cara do Leblon, classe média do Rio de Janeiro, a mamãe passando, né, pranchando a filha, a camisetinha do filho com a bandeira do Brasil, e dizendo, ah, o meu filhinho está indo para a rua para um protesto democrático, ele quer, o gigante acordou. Essa era a narrativa da Rede Globo, dos movimentos de massa, né? Mamãe, classe média. Quando tu ia para a rua, tu via que era preto, vermelho, anarquista e, né, e galera antissistema. Então a mídia de massa estava falsificando. A PEC 37... chegou a ser derrubada pelos parlamentares, e uma pesquisa feita nas ruas, 80% dos manifestantes não tinha nem ideia o que era a PEC 37. Então a PEC 37, na Globo, nas mídias de massa, rádio, TV e jornal, era o grande tema das manifestações. Os manifestantes estão nas ruas contra a PEC 37. Cacete, não era isso. Então eles perderam o poder de representação. Mídia Ninja e outros, vários outros atores nas redes tiveram muito mais credibilidade e força nas manifestações, e muito mais sintonizados com o que acontecia realmente nas ruas, do que as empresas tradicionais de mass media do século passado. Né? E aquilo, finalmente aquilo que eu falei no final, né? Existe uma crise de representação política estatal, é concreto, o poder executivo, legislativo e judiciário que nós temos hoje, ele é incapaz de conviver com as novas formas de participação, Né? Essa ideia da iniciativa de governo aberto, ou parceria de governo aberto, é uma coisa que está recém começando e temos muito poucas experiências no Brasil e no mundo em relação a isso. É mais uma tese, uma proposta, né, que os governos possam ampliar a democracia a partir da participação direta pelas redes sociais, mas não acontece isso de fato. Né? Então existe um fosso grande entre essa experiência política dos jovens manifestantes do nosso século, né, com as formas de participação que o Estado oferece para eles, que são formas do século passado. Né? Eu não acho que os partidos, sindicatos, vão sumir e vão deixar de ter peso nesse momento. Acho que nós vamos ter um período de transição. Né? Até porque sempre quem assume o poder e governa são os partidos. Né? Nenhum desses casos de revolta, os revoltosos chegaram ao poder, ao governo, ou construíram algum tipo de organização de gestão.
Grilo, Podemos.
É, mas não chegaram, né? Podemos na Espanha agora, Pepe Grillo. Alguns movimentos, isso eu acho que o Francesco está lembrando aqui, eles se institucionalizaram, isso é, eles foram, criaram um partido. Partido X, o Podemos da Espanha, né? E o Pepe Grillo, um cara de mais ou menos de direita, dá para dizer assim, um humorista, né? Ele usou só a internet como, né? Mas assim, tem a reforma da Constituição na Islândia, feita pelo Facebook. Há casos, mas são, né, ainda... Então eu acho que essas formas vão conviver, mas como duas formas distintas. Jamais um partido político, um sindicato ou uma velha organização vai conseguir ser horizontal, como funcionam os movimentos em rede. Né? Ela vai, no máximo, usar a internet, como as empresas de televisão e rádio usam a internet, como alguns partidos usam a internet, usam o Twitter, usam o Facebook, mas para fazer broadcast, né? Para botar uma mensagem ali e jogar para diante. Né? Isso não é autocomunicação de massa, que é a comunicação das mídias sociais. Isso é comunicação broadcasting usada no espaço de internet, mas não é o que funciona. Né? Se a gente vê os grafos de junho, e os grafos dessa polarização política do processo eleitoral brasileiro, é totalmente diferente. São nós pobres, entre aspas, né? Centenas, milhares de nós pobres com mensagens sem se comunicar entre si, contaminando a rede. Né? E nesse processo de polarização política que a gente vive agora eleitoral, os blocos políticos falam só entre si, é um loop, eles não estão falando com ninguém. Então, é porque tem aquele nó forte, o perfil institucional do candidato, etc, etc. Estou terminando aqui, antes que minha filha toque fogo aqui na Campus Party. Não, acho que era isso, mas para abrir um... Eu tenho tudo isso, se vocês forem ver, os movimentos de junho, felizmente eles foram grafados, né? A gente fez a empresa Interagentes, né, que trabalha o Sérgio Amadeu, eles mediram, fizeram uma análise das redes, né, e conseguiu tudo isso que eu falei de junho, não é uma... É uma opinião em cima de dados estatísticos, de algoritmos matemáticos que foram lá, buscaram a rede e mostraram isso, né? Então, a ideia aqui era levantar esse debate. Agradeço o convite do Francesco aqui, que na verdade eu pedi para estar aqui, porque eu estava louco para vir a Recife, né? E trocar essa ideia aqui com vocês num trabalho que eu estou fazendo. Nesse momento, eu me dedico a esse tema, né, dos novos movimentos sociais em rede, procurando construir aí não só os movimentos na prática, mas também uma elaboração teórica desses movimentos do século XXI para que a gente possa compreendê-los melhor daqui para diante. Obrigado. Não sei como...